Essa iniciativa da Original MAI para discutir os impactos da tecnologia no direito. Para quem não conhece, a gente é uma empresa de Legal Tech no Brasil. E eu vou deixar o nosso site aqui na descrição para vocês entrarem, darem uma olhadinha, verem os nossos serviços e tal. Meu nome é Jamile, o pessoal costuma me chamar de Jay. Eu sou advogada, eu também sou a gerente de comunidade da Original MAI. Talvez vocês estejam vendo um atrasozinho, porque eu tô meio longe, eu tô na Finlândia, eu tô fazendo mestrado aqui, terminando, tentando entrar no doutorado, na parte de direito internacional. A edição de hoje, ela é bastante especial, não só porque ela é a primeira, mas também porque ela é um aquecimento para um evento especial que a gente vai ter na segunda-feira. Vai ser um evento feito por mulheres, para mulheres. O nome é Legal Tech para Mulheres, o Direito na Fronteira da Inovação. Vai ser às 7h30 no campus do Google para startups em São Paulo. As inscrições já estão encerradas, feliz ou infelizmente, não sei, acho que é uma... depende da visão. Mas a gente tem uma lista de espera. Eu também vou deixar direitinho na descrição aqui, nos comentários, como que vocês podem fazer. Como eu mencionei, essa aqui é a primeira live, a gente vai ter toda semana. Então, se inscrevam aqui no canal para vocês ficarem sabendo quando vai ter coisa nova. E a gente também está sempre publicando vídeos e publicando posts novos. Mas, enfim, sem mais delongas, a nossa convidada de hoje é a Lorena. Ela é advogada da parte de TMT, Tecnologia, Mídia e Telecomunicações, do Azevedo Sétio. Ela é especialista em direito digital e na parte de proteção de dados. Então, Lorena, a palavra é sua, se apresenta, fala para a gente o que te fez ficar tão apaixonada pelo direito digital e conta um pouquinho dessa história para a gente.
Oi, pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Agradeço o convite da Original MAI para bater esse papo com vocês, para a gente reunir esses dois temas que são minha grande paixão, direito à tecnologia. Venho do interior de São Paulo e iniciei meu trabalho aqui na capital já voltado para essa área. Então, cada vez que a gente vai trabalhando e conhecendo e se aprimorando, a gente vai se apaixonando cada vez mais. Já tive a oportunidade de trabalhar com inúmeras startups e fez com que eu pudesse ver o desenvolvimento da tecnologia em si, como o direito poderia ajudá-las. E dando um passo um pouquinho maior, agora acabo advogando para empresas um pouco maiores, com focos um pouco diferentes. E o momento tem nos mostrado e tem nos feito caminhar para a área de privacidade e proteção de dados, né? Acabamos de ter a promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, já temos a regulação, o regulamento europeu. Então, é o momento agora para as empresas começarem a olhar um pouquinho para dentro de casa, para começarem a se preocupar como um todo, e o advogado que milita na área de tecnologia vai ser um papel muito importante nisso. E aliadas Legal Techs, eu tenho certeza que a gente tem tudo para trilhar um caminho conjunto, um caminho de muito sucesso, de modo a ajudar nossos clientes e de modo a mostrar a eles e aos próprios escritórios que, enfim, a tecnologia é um super parceiro do direito. Não é algo que atrapalha, não é algo que vem para competir, muito pelo contrário, não é algo que vem para tomar lugar de ninguém. É algo que vem realmente para ser um aliado e para caminhar em conjunto com todas as áreas. Isso é um ponto muito importante para a gente.
Um dia vai acabar com os advogados, que, sei lá, inteligência artificial vai substituir os juízes, mas eu acho que a gente ainda está um pouquinho longe disso, né? E, na verdade, a tendência que a gente tem, a gente está vendo cada vez mais é que a tecnologia ela pode ajudar os advogados, né? E tanto é que, com isso, a gente tem visto muito o crescimento das legal techs, que são empresas, que são startups que usam a tecnologia para revolucionar o mundo do direito, para tornar o direito mais acessível, para tornar a rotina do escritório mais fácil. Então, assim, Lorena, como que é a sua experiência com legal tech? Como que você vê isso? Você usa alguma ferramenta? Como que isso te impacta no dia a dia como advogado?
É muito legal falar sobre isso, porque eu já tive a oportunidade tanto de militar advogando para Legal Techs, quanto utilizar as ferramentas das Legal Techs, né? E uma discussão... A discussão que sempre surge é até que ponto elas vão nos ajudar, até que ponto elas não vão tomar nosso lugar. Esse é um...
É um questionamento que a gente sempre escuta e é nosso papel mostrar para as pessoas, mostrar para os colegas advogados e mostrar para os nossos clientes e para a sociedade que elas vêm para ajudar, né? Na minha época de trabalho no contencioso, eu tive a grande felicidade de conhecer uma plataforma que nos auxiliava a fazer todo o mapeamento dos nossos processos, a integrar a nossa base de processos com a base do tribunal, de modo que diariamente a gente não precisava se preocupar em entrar em cada processo para saber exatamente qual era o andamento deles. A gente podia simplesmente abrir o nosso programa, saber quais eram os andamentos do dia, quais eram as sugestões de petição que a gente deveria fazer, em que categoria a gente poderia lançar aquele despacho. E nós sabemos que esse tipo de atividade, na verdade, nem é tão nova. Mas as Legaltechs trazem para a gente alguns plugins, alguns plus que, na verdade, são ótimos, né? Algo que nos facilita a já identificar qual peça a gente precisa fazer, algo a já encaminhar a elaboração de uma procuração, de uma carta de preposição, fazendo com que a gente ganhe tempo e fazendo com que a gente consiga investir nosso tempo, a nossa rotina, os nossos estudos em coisas um pouco mais problemáticas, em coisas que demandem um pouco mais de estudo mesmo. Então, eu tive a grata oportunidade de trabalhar ao lado de algumas legal techs para fazer o desenvolvimento e toda a parte de elaboração de contratos, de revisão de termos de uso, de cuidado da plataforma, e agora tendo a grata experiência também de utilizar alguns serviços para a melhoria da nossa rotina, né? Isso pode ser. E assim, as legal techs podem vir tanto na área do contencioso, quanto no consultivo, quanto eventualmente em proteção de dados, pode vir para a área trabalhista, pode vir para a área tributária, pode vir para a área civil. A gente precisa entender que o direito digital não é um ramo autônomo, né? A gente precisa entender que a tecnologia em si e o direito digital, ela está integrada em todas as áreas do direito. A gente pode falar dos meandros que ela tem com o direito civil, a gente pode falar dos desdobramentos que elas nos trazem no direito penal, a gente pode utilizar toda essa tecnologia para fins de controle de ponto, etc., para a gente trazer no âmbito do direito trabalhista. Então, é muito bacana ver o quanto as legal techs podem ser extremamente importantes para a gente. Outro ponto muito bacana também, e que eu tenho participado de algumas reuniões, é a utilização, o foco de algumas legal techs em alguns processos de contingenciamento de processos e previsibilidade, e também aquilo que a gente chama de jurimetria, e muito mais do que uma jurimetria, mas propriamente uma inteligência artificial, para a gente conseguir mapear decisões, para a gente conseguir entender quais são as teses que estão sendo mais acatadas em determinada câmara, quais são as jurisprudências que já caíram no tempo, e eventualmente a gente não vale mais a pena a gente utilizar essa tese para rebater um pedido de dano moral, porque aquela vara do Fórum Central de São Paulo já não acata mais isso. Então, isso poupa um tempo danado de pesquisa, isso poupa um tempo super importante da vida do advogado, que ao invés de ter que ficar procurando e estudando, e claro, essa é uma atividade muito importante, eu não desestimulo essa atividade, mas eu acho que a gente pode trazer melhorias com tudo isso, né? Trazer melhorias com a tecnologia e utilizar o nosso tempo para outras funções e outros fins tão importantes quanto.
É, assim, uma coisa que a gente sempre costuma falar dentro dessa área de legal techs é que a gente está fazendo o advogado economizar tempo e ganhar um tempo para ele focar no que realmente importa, né? Que é o atendimento ao cliente, é realmente poder negociar os contratos. E aqui na Europa a gente tem alguns exemplos muito, 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 muito bacanas de legal techs. Isso que você falou da parte de pesquisa, né? Tem uma empresa que eles falaram que eles conseguem economizar até 70% do tempo que um advogado gastaria fazendo pesquisa de jurisprudência usando inteligência artificial. Isso principalmente para os países lá da Common Law, que usam muito o sistema de precedente. Nossa, é uma revolução completa, né? Então, assim, tem muita coisa muito bacana acontecendo. Eu fico feliz também de poder ter essa visão, né, de pessoa que estudou o direito, de pessoa que trabalhou na área do direito. O que você mencionou de ter um plugin, de ter um programinha que dá para acompanhar os processos. O primeiro estágio que eu fiz, a gente não tinha isso. Então, o meu trabalho era todo dia chegar no escritório com aquela lista enorme. Vai verificar no site do TJ Goiás qual que é o andamento desse processo hoje, se aconteceu alguma coisa. Então, ainda bem que a gente não precisa mais, né? Mas agora, especificamente dentro da sua área que você mencionou, proteção de dados, que agora tem LGPD no Brasil, que também tem o regulamento europeu, que é o GDPR, as pessoas têm prestado cada vez mais atenção nisso, né? A questão da privacidade, principalmente a privacidade online, por que ela está sendo tão importante agora? O que é que são esses novos regulamentos que estão surgindo?
Maravilha. Então, pessoal, como a Jay falou, a gente vem acompanhando um cenário nacional e internacional com um total foco na privacidade e proteção de dados pessoais. Isso não é à toa, né? Inúmeros são os escândalos que a gente acompanha diariamente, desde aqueles de alguns anos, oriundos de Facebook, Cambridge Analytica, e os mais recentes, como o que aconteceu ontem do SUS, que foi um vazamento, inclusive premeditado. O hacker já tinha avisado, já tinha sinalizado sobre isso. E, enfim, embora o SUS ainda negue que isso tenha acontecido, os grupos de discussão, inclusive rechaçam esse posicionamento do SUS, porque, na verdade, uma base de dados foi lançada na internet, contendo nomes, telefone, CPF, nome da mãe, endereço. E isso traz para a gente a preocupação de que nós temos uma personalidade e os dados são um reflexo da nossa personalidade, né? A gente precisa olhar para os nossos dados exatamente como um próprio espelho de quem nós somos. Há, inclusive, no Brasil, um projeto. Uma proposta de emenda à Constituição para que a proteção de dados seja lançada no rol do artigo 5º, justamente pela importância que isso tem, não é mesmo? Em uma sociedade totalmente conectada, em uma sociedade em que as pessoas utilizam smartphones, televisões, computadores, tablets, e que imputam suas informações a todo momento, nós temos uma personalidade imaterial, não é mesmo? Nós sabemos quem nós somos, mas há também uma personalidade que se forma com base naquilo que fazemos e como atuamos. Então, é um momento em que as empresas vão precisar passar por essa adequação justamente por conta dessas legislações que surgiram para poder chancelar e para poder cuidar do titular de proteção, do titular do dado, e justamente para que a gente não sofra com esses vazamentos, para que a gente não tenha, de uma maneira geral, um prejuízo enquanto cidadão ou enquanto coletividade. Então, hoje a gente vê os escritórios se movimentando, os profissionais se movimentando para que possam atender as empresas para trabalharem nesses processos de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados e ao Regulamento Geral Europeu, porque qual é a necessidade? Por que que a gente precisa passar por essa adequação? Primeiro, porque a gente tem uma lei em vigor, né, que ainda está, na verdade, não é em vigor, mas a gente tem uma lei aprovada que tem uma vigência programada para, aparentemente, até agora, agosto do próximo ano. Mas, a partir do momento da vigência dessa lei, a partir do momento que a gente precisar começar a submeter as primeiras negociações com a União Europeia ou com qualquer outro país que tenha uma legislação também de proteção de dados, a gente vai precisar ter uma legislação que seja minimamente par. Né? A gente vai precisar ter um arcabouço jurídico e algo que nos proteja e garanta ao contratante que a gente proteja as nossas relações. A gente vai precisar ter uma autoridade nacional que consiga fiscalizar e consiga aplicar regras e normas para que consiga aplicar regras e as normas para que realmente tenha eficácia na lei que foi promulgada. Inclusive, a gente está tendo agora as audiências para discussão da medida provisória. Então, a gente vê mais um lado da tecnologia, que é a preocupação das empresas com a privacidade e a proteção de dados, né? A gente precisa que as pessoas olhem para isso com a importância que ela merece, que a gente não deixe isso tudo para a última hora, porque os riscos que as empresas vão correr são imensos.
Com certeza, essa é uma área que tem ficado cada vez mais importante. E uma coisa que sempre me chama muita atenção é a questão de como a gente estrutura os sistemas, né? Porque eu estou morando aqui na Finlândia já tem alguns anos, e eu lembro quando o GDPR entrou em vigor. Foi uma chuva de e-mails falando que nós estamos com uma nova política de privacidade. Se você tiver algum problema, responda esse e-mail, tá. A gente deve ter recebido, sei lá, centenas de e-mails um dia antes do GDPR entrar em vigor, né? Resolveram lidar com o problema literalmente um dia antes. Então, eu sempre vejo muito esse lado de como a gente está fazendo o design das coisas. Até porque a gente tem muitos modelos de negócio que poderiam não mais funcionar com essa mudança de regulamento, né? Que a gente sempre costuma brincar que... Ah, tem aquela frase do Facebook, né? Que no Facebook você não é o usuário, você é o produto, né? Porque eles vendem os seus dados, e aí? Como é que faz, né? E a gente tem visto muito isso. E uma coisa que na Original Mais a gente faz, a gente usa tecnologia de blockchain, e quando o GDPR passou, aqui também teve toda uma polêmica, né, de saber se a tecnologia do blockchain é compatível ou não com esse novo regulamento, né, com muitas pessoas falando que não seria. O blockchain é um tipo de base de dados que você só pode acrescentar coisas. A partir do momento que está lá, você não pode mais nem modificar e nem apagar. Então, muitas pessoas começaram a questionar se com o blockchain, se o blockchain seria possível numa Europa que tem o GDPR. Porque alguns dos direitos básicos do GDPR são justamente você poder pedir para excluir os seus dados ou pedir para que eles sejam retificados. E aí, com o blockchain, não teria como, né? Essa é uma das visões. A outra seria a visão justamente oposta, né, que fala que o blockchain pode ajudar na proteção dos dados e na privacidade. E aí tem um caso muito bacana, que é o caso da Estônia, que é o país onde a Original My agora está sediada, né? Eles têm um esquema de identidade digital lá, que eles reúnem mais de 1.000 empresas e órgãos do governo, assim, todos os cidadãos têm a identidade digital, eles podem fazer praticamente tudo, exceto casar, divorciar e comprar imóvel online. Paga imposto, registra o que for preciso, consegue abrir uma empresa com 15 minutos, eles têm uma série de facilidades da vida digital, né? Só que lá, o cidadão tem essa identidade, ele tem todos os dados nessa identidade. E cada vez que alguma empresa ou algum órgão do governo acessa esses dados, a pessoa fica sabendo. E aí ela tem que saber quem acessou e por que acessou. Quer dizer, os dados são meus, sou eu que tenho que controlar. E aí a tecnologia do blockchain, que é uma coisa que a gente trabalha, tem surgido com essa possibilidade, né, de você ter a sua identidade digital, que você tem nela todos os seus dados, e aí você consegue controlar o acesso. Ao contrário de um Facebook da vida, por exemplo, que você faz o login e você tem que dar todas as suas informações, com essas identidades tipo blockchain, ou tipo que a Estônia tem, você poderia ter um controle bem criterioso, bem seletivo de quem pode acessar o quê. Isso me faz pensar que talvez a tecnologia ela seja, ao mesmo tempo, um vilão, né? Porque ela é uma ameaça à privacidade, mas ao mesmo tempo ela também pode ser a solução do problema. E se a gente estruturasse um sistema que usasse bem a tecnologia, talvez a gente conseguisse ficar mais protegido do que a gente estava antes. Eu acho que eu falei um pouco demais, eu tendo a fazer isso, mas o que que você acha?
Eu acho muito, muito legal o que aconteceu na Estônia, e eu tenho uma posição sobre isso no seguinte sentido. Toda vez que a gente estuda direito e tecnologia, a gente percebe que primeiras mudanças acontecem, a sociedade começa a utilizar as mudanças, a sociedade começa a se autorregular, até que o Estado venha e consiga, de alguma maneira, fazer a regulação daquela tecnologia. Às vezes ele não consegue, né? Mas, olhando para o aspecto do blockchain em si próprio, essa dicotomia de seria ele o vilão, seria ele a solução, eu acho que a gente consegue seguir para os dois caminhos. Trazendo essa ideia de acesso na Estônia às identidades digitais, imagina que bacana seria, do ponto de vista do titular do dado, saber exatamente que ele deu o consentimento dele para que os dados fossem tratados para os fins de... Quando ele fez uma compra em um site, os dados dele foram colhidos, e em determinado momento esses dados são transferidos para uma empresa de marketing, para que faça um marketing direcionado. Imagina se cada titular de dado fosse instado a se manifestar ou soubesse que isso está acontecendo, porque isso foi noticiado na cadeia blockchain, porque houve uma alteração, ou porque alguém acessou a sua identidade na cadeia blockchain. Eu acho que isso traria uma transparência incrível. Eu acho que isso traria uma segurança incrível para o usuário. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem esses questionamentos, mas como o usuário vai conseguir exercer o seu direito de explicação, o seu direito de retificação, o direito de apagar e retirar o seu dado dali? Eu acho que é muito cedo para a gente conseguir dar uma resposta tão direta de que isso vai acontecer, isso não vai acontecer. A gente não sabe até que ponto a gente consegue modular a tecnologia. Eventualmente, a gente não consiga retirar o nome da pessoa, os dados da pessoa do blockchain, porque é justamente essa a natureza dele, mas talvez a gente consiga, de alguma maneira, fazer com que conste no blockchain somente os dados estritamente necessários para que uma identificação seja realizada. É um exemplo que alguém tinha me dado de... Imagine você, menor de idade, indo a algum supermercado precisando mostrar a sua carteira de identidade para provar que você é maior de idade e pode comprar aquela bebida. Quando você faz essa apresentação, você não mostra só a sua idade, a sua data de nascimento. Eventualmente, você mostra o seu nome, o nome dos seus pais, o seu CPF, se você mostra a sua CNH, qual tipo de carteira de motorista você tem. Então, a gente acaba mostrando muito mais do que a gente gostaria. Será que o blockchain não vem para a gente também, de uma maneira a nos auxiliar, a mostrar só aquilo que a gente quer? Será que a gente não pode trazer essas provocações no sentido de vamos utilizar a tecnologia para o bem da privacidade e proteção de dados? Eu acho que são discussões que a gente consegue, sim, trazer sem neutralizar, sem excluir a tecnologia. A gente não pode excluir a tecnologia. A gente chegou em um nível de maturidade da sociedade que a gente só vai crescer, a gente só vai ter mais e mais tecnologias a nosso favor, a favor do direito, a favor da humanidade. Vimos um projeto recentemente, eu não vou lembrar em que país era, para a utilização de blockchain para identificação de refugiados. Então, acho que é super interessante. Eu sou, enfim, sou totalmente fã como militante da área. Acho que a gente tem mais é que se engajar, mais é que estudar e achar maneiras para manter o blockchain no nosso cotidiano.
Concordo totalmente com você, em vários pontos, inclusive, né? Eu acho que o profissional do direito, cada vez mais, ele tem que entender como a tecnologia funciona, né? Uma coisa que eu sempre costumo falar é que o direito é o convidado que sempre chega atrasado na festa, né? Querendo ou não, a tecnologia, ela vai se desenvolver. Você tem muita gente muito inteligente trabalhando para desenvolver coisa. Então, não é a gente do direito que vai conseguir parar o desenvolvimento de nada, né? Só que o nosso papel é entender como essa tecnologia funciona, entender quais são os potenciais benefícios, quais são os potenciais danos, e tentar trabalhar em cima disso. E também meio que perder a inocência de que existe uma resposta só. Eu tinha um professor na faculdade, que ele é meio que meu grande mentor intelectual até hoje, que toda vez que a gente perguntava alguma coisa para ele, ele respondia: depende. E essa deve ser a resposta do advogado. Ah, mas isso é bom ou isso é ruim? Depende. Depende de como você enxerga, depende de como você estrutura o sistema, depende de quais são os incentivos que você coloca para as pessoas que estão lá. Que a gente nunca pode ficar só no nível abstrato, né? Ai, mas e se a gente passar uma lei que regula esse assunto? Eu não sei como é que ela vai funcionar no mundo real, eu preciso testar para ver, né? Tanto é que o pessoal fala muito desse conflito do blockchain com o GDPR. Quando eles fizeram, né, o texto do GDPR, o blockchain mal existia, né? O blockchain é uma tecnologia lá de 2008, 2009, que começou a ganhar tração mesmo com a rede do Ethereum lá para 2014, 2015. A discussão do GDPR já estava muito, muito, muito avançada naquela época. Quando passou o GDPR, foi mais ou menos quando o hype do blockchain começou. E aí todo mundo falou: nossa, e essa tecnologia nova que chegou aqui, como é que faz, né? A gente não sabe, a gente vai ter que discutir. E eu acho que... Eu sou meio cética quando eu ouço o pessoal falando que o advogado do futuro vai ter que saber programar. Eu não acho que vai, eu acho que não é... Não chega tanto, né? Só que eu acho que a gente vai ter que entender. Eu acho que um bom profissional do direito, ele entende a sociedade, ele entende a economia, ele entende a tecnologia, que são partes essenciais do que a gente é, né? Eu acredito muito que a tecnologia do blockchain, se ela for usada da maneira adequada, ela tem o potencial para causar um impacto muito bom. Essa questão dos refugiados que você comentou. Eu estou escrevendo a minha proposta do doutorado justamente sobre isso. Em 2017, a ONU testou, num campo de refugiados sírios na Jordânia, a distribuição de ajuda humanitária baseada em identidade blockchain. A pessoa responsável pelo programa, o diretor do programa, ele falou que eles conseguiram cortar os custos administrativos em 98%. Sim, imagina se você consegue ter 98% de economia e pegar esses recursos e colocar na ajuda humanitária e não na burocracia. Acho que são coisas que, sei lá, eu fico bastante otimista, ao mesmo tempo que eu fico bastante cautelosa, assim, para saber o que que vai acontecer.
Eu fico muito otimista. Eu, enfim, sempre, né, apaixonada pelo direito, pela tecnologia, eu sou muito favorável ao uso de tecnologias. Então, por exemplo, eu tenho uma base forte do início da minha carreira do contencioso. E quando a gente começava a discutir, como a gente vai fazer a prova dessa ofensa que está sendo feita no Facebook, e aí a gente vinha com aquelas técnicas de não, vamos tirar print, vamos levar o computador lá no cartório, vamos todo mundo. Ai, mas precisa, o cartório não aceita que a gente não tem que levar o nosso computador, meu Deus, aí vai a gente com o nosso computador. E aí a minha carreira foi continuando, comecei a pós, finalizei, etc. E me lembro muito de uma aula no meu MBA, que o professor fez uma comparação da produção de uma prova no meio físico e da produção de uma prova no meio digital. A maneira como a prova no meio digital se esvai em um piscar de olhos, assim, é surreal. Eventualmente eu estou aqui conversando com você, alguém foi no YouTube, alguém está aqui no YouTube nos assistindo, não está feliz com o que está acontecendo, nos ofende de alguma maneira, eu vou ficar sabendo disso daqui uma hora. Quando eu olho ali, eu falo, nossa, alguém me ofendeu. Meu Deus, ele extrapolou muito o direito de crítica dele. Eu vou entrar com uma ação, vou pedir uma indenização. Quando eu desejo, eu vou atualizar a página para dar um print, a ofensa não está mais ali. Eu perdi totalmente a minha evidência. Ao passo que se fosse algo no mundo físico, eu teria aquela evidência ali comigo. E aí eu vejo o quanto a tecnologia veio para nos auxiliar. Porque se a gente fosse fazer uma. É que assim, eu não trabalho dentro do TJ, eu não trabalho dentro dos fóruns, mas eu acredito que se a gente fosse fazer uma análise quantitativa do número de ações indenizatórias por difamação ou por calúnia ou qualquer crime contra a honra, crime não, qualquer ofensa contra a nossa honra, eu acho que a gente encontraria uma crescente imensa por conta do uso das redes sociais. E a maneira como a gente vê o judiciário se movimentando para a produção de provas no meio, nos meios digitais, me chamava a atenção, falava, é mesmo que o juiz está julgando isso só com base em um print que foi juntado? Tanto que quando eu eventualmente pegava uma ação indenizatória juntando só um print, a primeira coisa que eu questionava era, isso não tem lastro? Isso pode ser completamente montado. Cheguei a advogar para um portal bem conhecido do Facebook, uma página do Facebook que sempre trazia autores de ações indenizatórias, sempre traziam fotos dizendo: olha, essa foto está sendo utilizada de maneira indevida, essa foto é minha. E simplesmente juntava um print e a gente não sabia nem o que estava, nem de onde vinha essa publicação direito. Então, a gente vê que existem hoje ferramentas muito importantes para nos ajudarem nessa realização dessa comprovação da existência dessa evidência, né? A gente não precisa ter o custo de até um cartório e gastar R$ 400 numa primeira página, mais 200 em cada página adicional, para eventualmente arcar com o custo de uma ata notarial. Então, assim, eu fico muito feliz de ver a tecnologia agindo não só em favor do advogado, mas agindo em favor da própria parte autora de uma demanda, ou até da parte ré, mas dos sujeitos do processo, para que eles consigam utilizar, para que eles realmente consigam. Produzir as suas provas sem serem onerados. Porque, imagina, uma coisa é você pedir para uma pessoa que é super bem assalariada e etc., fazer uma prova dentro de um cartório. Outra coisa é você pedir para uma pessoa que sequer é empregada, arcar com uma ata notarial. Então, é complicado quando a gente percebe esses entraves, e por isso eu fico extremamente feliz quando vem uma tecnologia que viabiliza o exercício do direito. Isso, assim, é muito legal. É incrível ver o quanto, recentemente, o Tribunal de Justiça começou a aceitar esse tipo
de utilização de meios de prova?
Então, eu tô suspeita para falar porque a minha grande paixão é a questão do acesso à justiça, né? Então, assim, principalmente quando você falou de dar para as pessoas essa ferramenta de poderem garantir os seus direitos, né? Às vezes a gente costuma pensar que é uma coisa pequena. Ah, a pessoa falou uma coisa ruim de mim lá no, numa rede social. Só que a gente já teve casos gravíssimos de pessoas que têm a vida destruída por conta disso. Se você faz uma alegação muito séria contra alguém, principalmente dizendo que, sei lá, a pessoa cometeu um crime ou alguma coisa assim, essa pessoa vai correr o risco de perder o emprego. Ela vai ser mal vista pela sociedade. Por mais que depois você possa, sabe, se retratar e falar, não, mas era mentira, era só brincadeira. O dano que isso pode causar para a reputação de alguém é uma coisa incomensurável, assim. Eu acho extremamente grave. E nisso, ver a tecnologia, por exemplo, o que a Original My faz, a gente tem um plugin que você pode instalar no navegador Chrome, que quando você vê lá uma postagem que tem conteúdo ofensivo, bullying, assédio online, qualquer coisa nesse sentido, você pode ativar o plugin, ele vai recarregar a página, que é para garantir que você não colocou nenhuma fraude, nenhum outro elemento lá que não deveria estar. Ele vai gerar um relatório que usa a estrutura do blockchain de colocar um carimbo de tempo, né? Olha, isso aconteceu nessa data, nesse horário, essa publicação estava aqui. Ele faz um relatório com todo o conteúdo daquela página e você pode usar isso gratuitamente e serve como prova. Depois, se você quiser, você pode certificar isso em blockchain ou você pode os dois. Você pode mandar para o cartório, a gente tem uma parceria com o cartório Azevedo Bastos e você consegue fazer a autenticação notarial já. Então, você consegue dar fé pública em todo o território nacional para aquele relatório, para aquela prova. E você faz isso a uma fração do custo do que seria a ata notarial. Então, assim, eu vejo isso por um aspecto extremamente positivo, sabe? De poder garantir que você vai ter acesso a uma prova que ela é segura, que ela tenha um preço acessível, isso sem contar a praticidade também, né? Vai que você pega uma ofensa que aconteceu lá no meio do feriado de Páscoa agora. Aí o tempo que vai levar para você ir para o cartório, a pessoa já pagou a postagem. Né? Assim, praticidade, economia, acesso à justiça, acho que são coisas que nesse sentido o blockchain pode trazer muito. Né? A gente teve, inclusive, recentemente, uma decisão do TJ de São Paulo, que reconheceu a validade de prova certificada em blockchain. O caso foi mais ou menos assim. Era uma pessoa que entrou contra o Facebook e o Twitter, alegando que tinham postado conteúdo ofensivo contra ela. E ele certificou essa prova fazendo esse processo com o Original My, certificou em blockchain, e ele entrou com um pedido de urgência para que não comunicassem para as pessoas responsáveis pelo conteúdo que a ação estava em curso, porque a pessoa tinha o receio de que os responsáveis fossem deletar as postagens. Só que o que aconteceu? Na decisão, a desembargadora falou, olha, você está me falando aqui que você precisa de uma tutela de urgência para que eles não excluam o material, mas você não precisa garantir esse material porque você já tem ele garantido em blockchain. Então não tem problema se você perder a postagem original, a gente já tem esse conteúdo aqui registrado. Nossa, que bacana isso, sabe? Eu acho que é uma das maneiras que o futuro chega e eu fico bastante empolgada com isso.
É muito gratificante quando a gente percebe a tecnologia sendo aceita, e principalmente sendo aceita dentro de um órgão conhecido por ser extremamente robusto, extremamente tradicional, né? O TJ São Paulo é um dos maiores tribunais do mundo. E ver as jurisprudências, ver as decisões caminhando para abraçar a tecnologia, para aceitar a tecnologia como um aliado, para aceitar que elas possam conviver, para que elas possam suprir eventuais necessidades, para aceitar que a tecnologia veio para diminuir custo, que a tecnologia veio para trazer mais benefício para o próprio titular do direito, é sensacional. É o que faz com que a gente perceba que todos os nossos estudos valeram, continuam valendo e continuarão a valer. É o que nos motiva, é o que nos engaja. Acredito que a gente tem que continuar esse movimento. Penso que ele está só começando. É muito, o direito para ele mudar é muito demorado, né? A gente percebe isso em análise de precedente, em análise de jurisprudência, em análise de comportamento, de aceitação. Passam-se anos para que a gente consiga fazer uma alteração de eventual posicionamento. Mas é muito bonito ver o Tribunal de Justiça aceitando essas novas tecnologias. É muito legal ver o Tribunal de Justiça se interessar sobre o que é isso. É muito bacana você ir despachar com o juiz, como eu já tive a oportunidade de fazer, e ele falar assim: Lorena, você pode sentar aqui do meu lado e me explicar o que é isso que você está querendo, que você está pedindo? Foi assim, foi incrível. Era de um antigo cliente para quem eu advogava, e ele não conseguia entender como era que eu, o que era aquilo que eu estava dizendo, porque ele não conhecia muito ainda o direito digital, ele não conhecia não o direito em si, mas a tecnologia, e eu tive a oportunidade de sentar ao lado dele e dizer: olha, excelência, é assim que acontece. É muito bonito isso acontecer, porque você vê que as pessoas acabam por se tratar como pares, as pessoas se colocam na posição de aprendizes, e no final das contas quem ganha é a sociedade, é o judiciário, são os contratantes, são as empresas lá fora que desejam contratar conosco, é o ecossistema inteiro. Então, eu sou muito grata à tecnologia por tudo que ela tem feito, pela transformação que ela tem trazido ao direito, e acho que o blockchain trará muitas coisas boas para a gente ainda. Penso que a gente está iniciando essa mudança, e como as mudanças são muito demoradas, ainda que se tratem de tecnologia, mas no direito são muito demoradas, penso que daqui a alguns 40, 50, 60 anos, quando a gente já estiver aposentando, talvez a gente já consiga estar colhendo frutos ainda melhores, coisas ainda mais bacanas, e a gente vai olhar para trás e dizer: poxa, que legal, eu participei desse movimento. Eu fui parte integrante disso, sabe? Acho que vai dar aquela sensaçãozinha de dever cumprido.
Nessa, eu acho que você simplesmente falou tudo. Não que eu tivesse um fechamento super bonito planejado, mas eu acho que mesmo se eu tivesse, o seu foi absolutamente perfeito. Então, acho que a gente encerra aqui, até porque a gente já tem uns 40 minutinhos aí de live. Eu sei que você tá ocupada, você tem mais coisa para fazer. Obrigada demais, demais, demais por ter topado esse convite. Obrigada pela aula. Foi muito bom saber da sua experiência. Adorei também ver o seu otimismo. Perceber que sabe, nós não somos sozinhos, não somos os únicos querendo usar a tecnologia para trazer uma mudança boa para a sociedade. E eu acho que é isso. Obrigada também para todo mundo que assistiu. Essa é a nossa primeira experiência com isso, então... eu tô bem nervosa, ainda tô. Acho que a Lorena menos do que eu, mas também talvez um pouquinho. E foi isso, pessoal. Deixem nos comentários se vocês tiverem pergunta, se vocês curtiram, se tem algum tema que vocês querem ver na próxima. E a gente vai conversando. Acho que é isso. Mais algum comentário, Lorena?
Só agradecer novamente a oportunidade. Foi muito legal bater esse papo com você. Desejar muita força aí para você concluir o seu mestrado, para que você traga resultados ainda mais incríveis para a gente, para mostrar o quanto a tecnologia pode ser super importante, não só para o direito, mas para a sociedade como um todo, que acho que, no final das contas, vivemos não só em função do direito, mas de uma ciência social como um todo. Então, é isso. Torço para que a gente continue com esses debates, que eles são super importantes, super... trazem muito aprendizado para a gente, e acho que é isso que importa, no final das contas.
Perfeito, então. Tchau, tchau, Lorena. Tchau, tchau, pessoal.